Boa noite aos amigos, queridos, que fazem curso Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Trabalho que é o elemento teórico de uma das práticas que nós faremos na Semana de Estudos 2024, chamada Paradoxos, Semioses. Convido o professor Clailton para nos fazer a resenha da nossa aula anterior. Boa noite, professor Clailton. Pode iniciar, por favor, seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi no dia 18 de junho. O tema foi A Travessia de Odisseu. A partir do filme Luminares, vimos uma metáfora sobre a luz. De um lado, a iluminação natural e gratuita, que existe para todos em todos, que não tem custo. E também não aparece nos números da economia, não altera o PIB. Do outro lado, a luz produzida artificialmente, que necessita do trabalho de alguém para ser fabricada, tem um custo, tem um valor e, portanto, aparece nos indicadores econômicos. O ser humano, então, muitas vezes se confunde com regras, com números. E entre aquilo que realmente pode fazer alguma diferença para ele e o que é valorizado e ganha ênfase na base categorial. Aliás, aonde o sol se torna apenas um grande relógio. Depois, com o João do Rio, e aliás, o João do Rio escreveu há mais de 100 anos, nós acompanhamos o anúncio de algumas dessas confusões observadas no filme. A partir das considerações em torno do progresso, propiciado pelas tecnologias que surgiam no horizonte, o João do Rio se refere ao homem do futuro como um ser superior. Porém, na sequência de seu texto, ele cita a rotina desse homem superior. É uma vida de aparências, cheia de falsificações, recheada de compromissos que ele cumpre por obrigação, o que lhe causa certos transtornos. Esse ser do futuro, segundo o autor, ele anda nervoso e amedrontado. Mas ele aceita tudo isso, pois quer manter as aparências. E nós então questionamos: qual é o poder, a força, ou a liberdade que esse ser superior do futuro possui, por exemplo, para exercer a seletividade? O que ele faz com o tempo que ganha devido à velocidade dos novos meios de transporte e dos meios de comunicação tão avançados? Sua ambição em conquistar coisas lhe proporciona, lhe aproxima ou lhe afasta de si mesmo? Isso não é assim para todos, e para muitos que seguiram nessa direção, ainda existem caminhos. E para alguns, a seletividade é um deles. O Marquês Rebelo também nos apresentou uma descrição desse ser humano que, em seus dias, já parecia apressado, cansado, desorientado, sofrendo e acreditando que seu único problema era a falta de recursos para comprar a felicidade. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por sua resenha. Vamos então agora ao presente que os colegas que fazem ao vivo recebem invariavelmente em cada aula. Nós tivemos um pequeno problema técnico com um vídeo que eu ia mostrar para vocês, mas eu passo na sexta-feira. No lugar dele, vou colocar um outro videozinho curto, que nós já vimos há muito tempo, mas que agora tem um sabor bem diferente. Eu acho que vocês vão apreciar muito isso que nós acompanharemos, que nada mais é do que a edição da Semana de Estudos última que tivemos, em 2023, em Ponta das Canas, Ilha de Santa Catarina. Fizemos a edição da Semana de Estudos, vamos revivê-la. Nós que estamos há um mês, né, da próxima edição, que acontecerá aqui em Torres. Vou partilhar então com vocês a tela para vermos como foi a edição em Ponta das Canas. Este trabalho que vamos fazer agora será aqui com aspecto teórico. Nós faremos em Torres durante 5 horas esse trabalho, em todo ele prático, com vários índices de desenvolvimento e de aprofundamento. Muito bonito, já serve como prefácio ao que trabalharemos lá. Vamos iniciar por uma analogia. Você tem um amigo religioso. Você vai até a casa dele. Ele não anda nada bem. Tem alguns problemas. Você conversa com os familiares que dizem a você que ele não anda muito bem. Ele se queixa de várias coisas. Vocês são amigos há muito tempo. E, conhecendo a historicidade do seu amigo religioso, sendo parte da estruturação interna dele, conhecendo o contexto no qual ele vive, você pede uma caneca de chá para um familiar dele. O chá é preparado. Chá aromático, maravilhoso. Chá de camomila, enche o ar com perfume. Então, você diz a ele: podemos acender algumas daquelas velas? E ele diz: há muitas dessas velas não são acesas. Vocês, mas vamos acendê-las? Podemos orar juntos? Aquela antiga oração, onde está na sua biblioteca? E aí, você se aproxima do livro, sabe onde ele está, puxa o livro. Já está até marcada a oração. E então você convida seu amigo a se aproximar de uma imagem sagrada. Diz: vamos sentar ali pertinho, enquanto vamos orar juntos. Você já associou aqui pelo menos três ou quatro dados de semiose. Juntos. Acender das velas, a oração que vocês lerão, a aproximação com as imagens, sua presença, outro aspecto semiótico importantíssimo. Mas a leitura em voz alta, importante, para alguns isso atrapalha. Para o seu amigo, conforme o conhecimento que você tem sobre ele, ajuda muito. Dados de semiose unidos, agregados, juntos para uma mesma função, para o mesmo elemento. Considerem a força que isso traz, né? E os conteúdos que migrarão por esse canal de semiose que você está usando. Agregado. Se ele estivesse sozinho, se não estivesse ali, nenhum dado de semiose desse utilizado. Talvez algum parente dissesse para ele: por que você não faz uma meditação, não aprofunda? Talvez você se sentisse melhor. Um único canal de semiose. Por vezes, sim, funciona. Muitas vezes, não. A pessoa às vezes não consegue sequer mobilizar esses canais. Agora, ao fazer isso ali com seu amigo, você teve vários cuidados. Cuidados com paradoxos, com contradições, com elementos que usualmente ocorrem quando nós fazemos isso. E que, por muitas vezes não se tornarem perceptíveis, a pessoa acaba, às vezes, anulando uma força com outra força, caindo numa frustração, por vezes, num vazio. O que ocorre? Quando Descartes trabalha nas suas meditações, ele dispõe de longos trechos cuidando exatamente dessas questões. Ele nos fala sobre elementos problemáticos do pensamento, da mente, da corporeidade, dos sentidos. Vamos ver nas palavras do filósofo. Ainda que uma estrela não cause em meus olhos mais impressão do que o fogo de uma vela, não há, todavia, em mim nenhuma faculdade real ou natural que me leve a acreditar que ela não é maior do que este fogo. Mas que assim o julguei desde meus primeiros anos, sem nenhum fundamento razoável. E conquanto, ao me aproximar do fogo, sinta calor e mesmo sofra dor, aproximando-me perto demais, não há, todavia, nenhuma razão para que me possa persuadir de que haja no fogo alguma coisa de semelhante a esse calor, assim como essa dor, mas tenho somente razão para acreditar que há alguma coisa nele, qualquer que seja, que provoque em mim estes sentimentos de calor ou de dor. Descartes coloca muitas questões ligadas aos sentidos, à alma, ao pensamento. Dentro desses critérios, isso parece, mas não é bem assim. Precisamos investigar, precisamos pesquisar. Considerem então quando uma pessoa passa por seus problemas e tenta utilizar vários canais, vários dados de semiose em benefício para ter uma resultante, para ter algo. Ela não pode estar enganada. Por vezes ela pensa, se eu usar a música e o canto associados, já tenho dois dados de semiose, que se tornarão um só, e isso terá uma força muito maior. Para alguns não é assim. Para alguns a força maior seria se houvesse somente a música, sem a cantoria atrelada a ela. Do mesmo modo, prossegue Descartes, também, embora haja espaços nos quais não encontro nada que provoque e que mova meus sentidos, não devo concluir daí que esses espaços não contêm em si nenhum corpo. Mas vejo que, tanto nisso como em várias outras coisas semelhantes, acostumei-me a perverter e a confundir a ordem da natureza, porque, tendo esses sentimentos ou percepções dos sentidos sido postos em mim apenas para significar ao meu espírito que coisas são convenientes ou nocivas ao composto do que é parte, e sendo até aí bastante claras e bastante distintas, sirvo-me delas, no entanto, como se fossem regras muito certas, pelas quais possa conhecer imediatamente a essência, a natureza dos corpos que existem fora de mim, da qual, todavia, nada me pode ensinar, senão algo muito confuso e obscuro. Assim, o filósofo colocava esses elementos em relação. Agora vamos a uma metáfora muito bonita que pode auxiliar na construção desses elementos. Vamos para um lugar longe daqui e vamos recuar algumas décadas. E lá vamos encontrar uma moça que não está vivendo bons dias. Vive dias muito difíceis. Mas então, dentro dela, surge algo. E ela pensa que, se ela tiver escadas, tal como o nosso amigo religioso, as velas, a oração, a voz, os livros, várias escadas, ela poderá chegar, assim como ele, mais perto das estrelas, mais perto do céu. E ela então pensa quais escadas poderiam ser. Ela sai a caminhar e na caminhada ela pensa que uma escada que poderia ajudá-la muito seria um daqueles elevadores antigos, feitos em conceito art nouveau, que tem aquela ferragem tramada muito bonita. E ela imagina, enquanto ela caminha, que ela entra num desses elevadores e vai poder chegar até o terraço de um edifício. Primeira escala para a subida dela até onde ela gostaria de chegar, bem próximo das estrelas. Vejam que para ela, para essa moça especificamente, isso é assim. Se você disser, mas você pode olhar direto para as estrelas e já estará com elas. Para ela, não. Ela precisa de mediações. Isso que para você é tão fácil, para ela é quase intransponível. Então, ela resolve ir para o elevador. Vamos ver como ela construiu isso na alma, no coração dela, enquanto ela caminha. Ela construiu isso, enquanto ela caminha, ela começa a ficar muito feliz com essa construção. E não se dá conta. Não se dá conta dos muitos paradoxos que ela coloca nessa imagem. Ela está vestida com uma roupa, um vestido muito bonito, mas de algumas décadas antes, provavelmente, do elevador. Este elevador traz contrastes muito difíceis de colocarmos. Aqueles botões que surgem no painel e o próprio estilo do elevador parecem de épocas diferentes. A iluminação não havia uma iluminação dessa na época em que havia esse tipo de elevador. Parece uma iluminação moderna. A própria ambientação do elevador. Bem, ao construir na imaginação dela isso, lembrem o propósito dela. Ela acha que se chegar até a visão direta das estrelas, de uma maneira muito próxima, ela poderá resolver uma série de elementos dentro da alma dela. E se motiva, fica feliz apenas com a ideia. Então ela põe em prática, sai para caminhar e imagina esse elevador, que está cheio de paradoxos. Esses paradoxos colocarão tudo a perder? Esses paradoxos que ela constrói na imaginação dela impedem que ela prossiga? Por vezes não. Dependendo do elemento dos contextos, que nós chamamos de as bases categoriais, os exames das categorias. Dependendo disso, dependendo de como ela está estruturada em relação a isso, e os decorrentes elementos que ela usa, na associação desses elementos, talvez isso seja relevante e seja até um fator que ajude, tal qual como se ela pensasse um elefante azul, mas isso não fizesse nenhuma diferença para o trabalho, para os propósitos e conteúdos. No entanto, algumas vezes isso é impeditivo, é nocivo e precisamos avisar a pessoa disso. Avisar, dado o conhecimento que vamos adquirindo da clínica com ela. No caso dessa moça, nada disso é um impedimento. No caso dela, isso favorece. E quem passa por ela, enquanto ela caminha, nota um sorriso suave no rosto, tão cheio de dores que há pouco havia. Bom, ela continua a caminhada dela, e enquanto ela caminha, ela continua a meditação dela. Para onde ela estava indo? Para o terraço deste prédio. Vamos ver como ela constrói, na alma, no coração dela, a chegada dela a este terraço. Vamos acompanhar muito de perto esta meditação, essas escadas de semiose que ela vai colocando rumo a um destino que ela quer alcançar. Ela então chega ao terraço. Ela fica muito feliz. Na meditação dela, enquanto ela caminha, está imaginando isso, ela para numa pequena quitanda. Lá ela pega um pouco de água mineral, hidrata, senta, respira a paisagem e então resolve prosseguir a caminhada dela. Muito feliz agora, dando sequência à meditação dela. Ela está no terraço, depois de passar pelo elevador. E novos e muitos paradoxos surgem nesta imagem. Ora, o que um aviãozinho da Primeira Guerra Mundial está fazendo no terraço desse prédio? Um prédio que mistura uma arquitetura europeia entre a década de 20 e a década de 50. Ela mesma está com um vestido diferente. E ela aparece do lado de fora da grade, no parapeito do prédio, uma situação de perigo e de grande risco. Mas está inebriado e olhando para esse pequeno aviãozinho que a levará até um próximo destino bem mais alto, onde o elevador não alcança. Bem, aqui muitos sonhos se perdem e muitos caminhos se desfazem. Se, de maneira inadvertida, interrompermos esta meditação desta moça e dissermos a ela: isso é um absurdo, isso é uma completa e desvairada utopia. Você pega um elevador num prédio qualquer dos anos 40, vai até o terraço. Lá você, um pequeno aparelho, um artefato da Primeira Guerra Mundial, que dificilmente ainda funciona, está esperando você para elevar você ainda mais alto. Isso não faz sentido. Isso lembra muito o que Descartes colocava quando separou o que é uma grande invencionice, bobagem das coisas que de fato são verdadeiras. O que você está fazendo? E lá se vai uma meditação arruinada. Mas se ao invés disso observarmos a historicidade da pessoa, na estrutura dela, como ela funciona, no contexto dela, ela diz para nós: isso é apenas um faz de conta, é uma brincadeira. Me ajuda a pensar, me ajuda a ir além, me ajuda a lidar com as minhas dificuldades. Não estou fazendo mal a ninguém. E nós observamos se esse ninguém inclui a ela também, não é? Observamos muito atentamente pela historicidade dela. De fato, é assim? Ou uma meditação dessa fará com que ela coloque em risco várias coisas importantes do cotidiano dela? Tudo isso precisa ser considerado. No entanto, se mais uma vez isso de fato apenas ajuda ela a caminhar para o destino dela, em nada afeta elementos morais, éticos, epistemológicos, sociais, não vai colocar a menina em perigo, não é? Aprofunda as meditações dela. Com todos os cuidados, então, observando esses elementos, sabendo que de fato o que está acontecendo ali, e lembrem, estamos muito longe de uma ciência exata, por isso os cuidados precisam ser muitas vezes redobrados. A moça continua a caminhada dela. Na caminhada dela, este aviãozinho sobe, sobe, sobe em direção às montanhas escarpadas e continua subindo por vales, lugares belíssimos, lagos. Tudo isso ela vai vivenciando no coração e na alma dela. Enquanto ela faz isso, onde estão os problemas que até há pouco eram angustiantes na vida dessa moça? Estão sendo negligenciados? Depois retornarão cobrando muito mais dela por essa negligência, atrevimento de ficar fantasiando coisas enquanto situações concretas estão em andamento? Não. Ela não ignora nenhuma dessas coisas. No dia seguinte, ela levará a mãe dela para fazer a quimioterapia. Cuidará do filho que precisa ir ao dentista. Ela trabalhará. Nada, isso em nada afeta. Mas afeta de uma outra forma. A deixa inspirada no sentido de lidar com desafios, de seguir. Nessa metáfora na qual ela está subindo em direção ao mais alto, ela se sente encorajada para lidar com seus problemas. Se sente inspirada, sua alma descansa. Ou seja, nós pesquisamos as relações entre essas coisas. E se isso é producente, e se isso pode ser, de certa maneira, acompanhado e cuidado enquanto ela exercita isso. Então, vários quilômetros já de caminhada adiante, nova parada para hidratação, e ela finalmente, na meditação que ela faz enquanto caminha, chegou num lugar muito bonito. O aviãozinho chega neste lugar. Vamos dar uma olhada neste lugar no qual ela chega, pois há a próxima etapa a ela desenvolver. Ela chega até uma pequena aldeia, no meio das colinas, no meio das montanhas, muitos e muitos e muitos metros acima de onde ela estava há pouco. E o aviãozinho a deixou aí. Num pequeno aeroporto improvisado, muito pequenininho, acanhado, é onde ele a deixa. Ao chegar aí, esta moça, quem a espera é um balão de ar quente. Há muitos paradoxos e contrastes neste balão de ar quente no meio dessa aldeia, nas colinas, numa época como essa. Ah, desde a época, desde a direção, desde da relação das cabanas e onde está o balão e como ele está voando, e outras mais. Nessa construção que ela faz para poder seguir adiante, tal qual alguém que, quando faz uma meditação, por exemplo, considera que a mão que a pessoa acabou de fazer uma cirurgia, ela coloca num pequeno líquido de cor azulada ou dourada e a mão vai cicatrizando, vai desinchando. Ou uma pessoa que considera, quando vai visitar um amigo, e no fundo do coração, quando vai se aproximando, faz uma breve oração desejando a esse amigo os melhores eventos da vida, de gratidão, não é? É apenas pensa, imagina. Isso por um acaso é nocivo? Isso é reprovável? Isso não deve ser incentivado? Isso é contra aquilo que a sociedade dos homens designou de realidade? Ou isso é a própria realidade? Uma parte dela que, quando dissociada de outras partes, brigada com outras partes, aí pode trazer consequências graves. Mas quando, em harmonia com as outras partes, em maneira equilibrada, em maneira que, ao mesmo tempo, beneficia uma época e a pessoa, pode trazer frutos muito interessantes. Provavelmente cada um de nós faz isso no seu dia a dia, nas suas vidas, de várias maneiras. A Clarice Lispector nos conta muitas histórias sobre isso, muitas histórias. Vou contar uma para vocês. Ela primeiro disse que para ela nunca aconteciam milagres. Ela diz: "Puxa, acontece para todo mundo. As pessoas ficam falando que viram um milagre que aconteceu com elas." E aí ela para, considera e diz: "Não, que para ela sim acontecem milagres." E a Clarice Lispector vai nos contar um desses milagres agora mesmo. Ela diz: "Eu tenho um milagre, sim. O milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha, exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhões de folhas transformadas em uma única e de milhões de pessoas, a incidência de reduzi-las a mim. Isso me acontece tantas vezes que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas. Com gestos furtivos, tiro a folha dos cabelos e guardo-a na bolsa, como o mais diminuto diamante. Até que um dia, abrindo a bolsa, encontro entre os objetos a folha seca, engelhada, morta. Jogo-a fora. Não me interessa fetiche morto como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza." E, aliás, também Descartes, quem vai mostrar a ele os elementos finais. Retornando à metáfora que estamos utilizando, esta moça agora está no balão, e o balão sobe entre os vales. Cresce entre as montanhas, às vezes parece maior que as montanhas, às vezes se confunde com elas, suas cores contra o céu, à medida que o dia cai. Onde ela chegará? Ela chega num vale, e do vale ela continua subindo com esse balão, até chegar a uma outra pequena aldeia. E lá ela vai ter um pequeno chalé. Está como uma joia plantado no meio de uma cordilheira. Esta etapa é fundamental para que ela possa alcançar o que ela idealizava. Ela foi até esse lugar para poder daí observar as estrelas, o céu, a noite. era a grande busca da vida dela. No entanto, até chegar aí, tudo o que ela viveu, de tantas maneiras, hidratou a alma dela. De tantas maneiras, cicatrizou elementos abertos. Abriu novos caminhos. De tanta maneira, trouxe a ela benefícios, que agora a visão do que ela veio buscar se torna de outra dimensão, outra profundidade, outros alcances. A própria busca enriqueceu tudo o que ela foi trazer. E esta menina, no meio de tantas contradições e paradoxos, mais uma vez ela está com roupas diferentes, mais uma vez ela rejuvenesce, outras horas ela envelhece. A cabana é muito improvável estar desta maneira, num despenhadeiro, não é? Provavelmente haveria várias construções aí que precisariam ser feitas para que ela tivesse estabilidade. E, no entanto, qual seria uma estabilidade maior do que a cabana que ela construiu no sonho, na alma dela? Quando os primeiros médicos, médicos dos nervos, como eram chamados em alguns lugares, começaram a se ocupar da alma humana, muitos deles começaram a olhar para dentro de um ser humano, os pensamentos, as vontades, os sonhos, achando que havia uma relação próxima e às vezes exata com aquilo que se considerava do lado de fora como razoável, como coerente. Então, do lado de fora, se você faz uma casa sem o telhado, ainda mais aqui na capital gaúcha, tem chovido tanto, que não é algo razoável. Toda casa precisará de um telhado. No entanto, no coração, na alma, uma pessoa pode fazer uma casa sem telhado, para poder ver as estrelas diretamente ao dormir e para vislumbrar o sol ao acordar. Isso não é certo, não é errado. É uma peculiaridade que na imaginação, no coração, é permitida e pode ser vivenciada. Às vezes, mais vivenciada do que uma casa de tijolos. E uma das grandes questões da nossa época é como a nossa casa de tijolos conversará com essa casa que não tem telhado. A pessoa sabe conversar esses elementos? Ela se atropela e joga um contra o outro? Como a pessoa faz? Isso é parte de uma meditação como esta. Sabemos como são essas relações. E para isso é necessário muito estudo e acompanhamento de uma pessoa, para entendermos, para podermos participar, ajudar, de uma maneira que seja cuidadosa, producente para ela. Finalmente ela tem as estrelas. Vamos ver como ela imagina, no final da caminhada dela, este encontro com as estrelas. Não pode haver um céu mais florido que esse. Ela imagina uma galáxia inteira aberta diante dela, ao lado da Lua, a Lua enorme, muito maior do que muitas daquelas pequenas colinas e vales tão iluminados que parece que a luz do sol é que incide sobre eles e não a luz da lua. No mundo que ela constrói dentro dela, não são apenas as estrelas no céu, é tudo isso que está dentro dela. Tudo isso que se destaca, tudo isso que se coloca. Talvez por toda a trajetória que ela fez até ali, nós tenhamos uma imagem como esta. Outra trajetória, e talvez tivéssemos elementos diferentes. Para alguns, não é nem sequer é necessário chegar até as estrelas. No meio do caminho, lá onde estão os balões de ar quente, a pessoa já se dá por satisfeita e elabora novas buscas para outros lugares. A alma humana é imensa e pode ventar em muitas direções, de muitos modos. Isso que vimos é uma pálida ilustração que precisa necessariamente ser feita com muitos cuidados, com muitos critérios no âmbito do consultório, quando, para algumas pessoas, isso é possível e isso se anuncia como um dos caminhos. Para muitos, não é assim. Mesmo para aqueles para os quais é assim, precisamos estudar com muito cuidado a especificidade desse discurso para ser colocado de modo apropriado para esta pessoa.